Bom dia. O tão aguardado relatório do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a respeito do balanço mundial de açúcar, saiu. Ontem à tarde, o mundo ficou sabendo que talvez tenhamos superávit. Vamos confirmar então isso com Maurício Murucci, da Safras e Mercados, direto de Porto Alegre. Maurício Murucci, desde o início do ano, sempre aqui presente também no Notícias Agrícolas, além dos relatórios que os seus clientes lá da Safras recebe periodicamente, sempre confirmando aqui conosco a possibilidade de que nesta safra 19-20, no ciclo mundial, haveria um superávit de 5 milhões de toneladas de açúcar. O USDA praticamente ontem confirmou essa informação, essa previsão das safras. O Maurício perdeu apenas por 700 mil toneladas. Bom dia, Maurício. É isso mesmo, né? Parabéns aí para vocês da Safra. Vamos em frente, então, contando com a sua avaliação desse relatório que o USDA divulgou.
Bom dia, Giovanni. Bom dia aí, espectadores do Notícias Agrícolas. Pois é, parabéns para nós dois, né? Porque eu contei bastante com o seu apoio aí para ventilar essa nossa análise, para ventilar a nossa percepção dos fundamentos do mercado, né, Giovanni? Então, basicamente, vieram aí, como você falou, 5 milhões de toneladas, 4,28 milhões de toneladas. Nós vínhamos desde janeiro comentando algo ao redor de 5. E um detalhe bem interessante, assim, que o que a gente já tinha conversado, assim, é que a queda na produção da Índia foi claramente compensada pelo aumento aí na produção da União Europeia, do Brasil, né? E teve uma compensação, basicamente, União Europeia, Brasil, frente à queda na Índia. E na verdade, isso aí era uma das explicações que a gente conversava, que eu conversava com o Felipe. E esse detalhe é o subtítulo, tá, do relatório do USDA de ontem, tá? Exatamente esse foi o foco, tá, que balizou ali um dos lados, que é o crescimento da produção muito modesto, muito fraco, de 2 milhões de toneladas, né?
Exatamente.
Então a produção ali saiu de 178 para 180 milhões de toneladas. Mas se a gente pegar a safra retrasada, deu 194, então não se recuperou ainda. Então, esses dados todos aí. Claro, era evidente assim que tinha algumas origens com perspectiva de crescimento e outras com queda. Mas o que a gente salientava é que se neutralizar um superávit aí de 9 milhões de toneladas para chegar num déficit, quer dizer, neutralizar 9 no mínimo, né? Porque só para chegar no zero, aí para chegar no déficit tinha que neutralizar mais ainda.
Exatamente.
Em uma única safra era uma coisa muito forte. E um cenário de demanda muito limitado, né, Giovanni?
Exato. Agora, um detalhe aqui que está me chamando a atenção, Maurício, é que se a gente olha a tela da ICI Futures lá em Nova York, os mercados futuros de agora que estão sendo negociados, eles estão todos com um leve positivamento, viu, Maurício? Se poderia se esperar, talvez, hoje aí, talvez um derretimento, né?
Pois é, estou vendo aqui, julho 14 está com ganhos de 0,69%, né? 0,7%. Então, está um pouquinho distante de 1%, não chega nem 1%. Na verdade, é o seguinte, Giovanni, é que boa parte dessa condição já havia sido em parte precificado, tá? O mercado ele tá numa situação assim, ó, 11,64, 11,50, oscilando ao redor de 11,50, muito próximo do custo de produção, ao passo que em tese, tá, despertaria uma necessidade de compra, de fixar preço por barganha, fixar fornecimento a custo de produção. Por um lado isso, mas por outro, como a demanda está apresentando crescimento vegetativo, tá? E puxado basicamente pela Ásia, não há uma necessidade assim, de fixar tantos volumes assim. O último contrato, maio de 2019, teve um volume de entrega ínfimo, né?
Exatamente.
Então, há uma necessidade menor no mundo de açúcar. Então, o preço não deu uma queda muito forte por conta de um desses fatores também, né?
É, a gente vai ter que ver ao longo, a gente vai ter que ver ao longo do dia. Mas um outro aspecto também é que o petróleo deu uma boa recuada, né, ontem, né? Então isso também tira um pouco, ajuda um pouquinho também, né, Maurício?
Ajuda aqueles ganhos, aquelas perdas lá de 6% do petróleo, né? Isso ajuda desde que a Petrobras continue repassando aí a gasolina, né?
Exato. Não, mas do ponto de vista global, isso dá um pouco mais de... um pouco, talvez também justifique um pouco desse ganho que está sendo apresentado hoje aí, no açúcar, né? Agora, uma coisa que você lembrou bem, Maurício, que acho que é interessante aqui a gente acentuar para os nossos amigos nessa manhã de sexta-feira, que é, aliás, o nosso primeiro boletim ao vivo de hoje aqui no Notícias Agrícolas, é que aquilo que você notou, o mercado já vinha precificando também, tanto que o Notícias Agrícolas, baseado também em suas informações ao longo das últimas semanas, inclusive na semana passada, a gente já notava essa inflexibilidade, especialmente aí do contrato driver, que é o julho, abaixo dos 12 centes libra peso, né, Maurício? Inclusive, na semana passada, até o longínquo outubro de 2020 também esteve abaixo dos 12 centes libra peso. Ou seja, é aquilo que você também vinha apontando aqui. O mercado, o preço do açúcar já vinha sendo analisado, olhando já a possibilidade de que o USDA trouxesse um superávit não próximo daqueles 9 milhões de toneladas que ele apontou em novembro de 2018, mas um superávit considerável como esse de agora, né, Maurício?
É verdade, eu agora olhando para a tela de Nova York, outubro 20 está 13,49, né? É interessante notar que estão todos abaixo de 14.
Todos abaixo, né? De 14, é verdade.
E no início deste ano, de 2019, surgiram comentários no mercado de que, né, o vencimento driver, digamos, março 19, maio 19, junho, teria uma base de preços ao redor de 14,50 no máximo, né? Aí agora a gente olha, nem outubro 20 tá com 14, tá abaixo disso, né?
Exato.
Então, e era exatamente isso que você falou, já havia uma precificação, os preços do contrato driver não indicavam déficit, não indicavam superávit, então o mercado tem de se estabilizar nesse patamar ao redor de 11,50, né, Giovanni?
Entendi. E, Maurício, agora havia no mercado, até semana passada, um leque de previsões dando déficit global de açúcar, entre as previsões mais baixas, em torno de pouco mais de um milhão e pouco a menos de toneladas, até a mais alta da Alvian, que é a maior trade mundial, em torno de menos 7 milhões de toneladas de açúcar. E entre esses dois extremos, uma quantidade enorme de déficits também apontados por bancos, consultorias, trades, das mais variadas origens, né? Quer dizer, independente aqui, não queremos confrontar nada, por que esse tipo de distanciamento, essa variação? Que leitura eles estavam fazendo, Maurício?
Bom, eu acredito que é a dimensão da avaliação do USDA para demais, né? Eu acho que a percepção que eu tive é que o USDA, ele pega a grande quantidade de países, até mesmo origens muito pequenas, tá? que produzem volumes muito limitados, que não são origens tradicionais, digamos. Uhum. É Índia, Brasil, Tailândia, Filipinas, eles pegam todo mundo.
Uhum.
Claro que tem os drivers do mercado, China, Brasil, Índia e União Europeia.
Uhum.
E pelo que eu vi, tá, nos cálculos, grande parte desses déficits estava baseado na condução desses agentes drivers, né,
uhum.
no mainstream do mercado.
Uhum.
E né, eu não sei, não posso afirmar, tá, mas deixando de fora assim, uhum. uma dezena, uhum. duas dezenas de países menores,
uhum.
que têm uma produção muito limitada, é, isoladamente, mas no conjunto eles podem fazer uma diferença, né,
uhum.
no balanço de oferta e demanda.
É, na,
e também,
na soma, né, Maurício?
Uhum. Na soma, esse pode ser um dos vetores.
Uhum.
Tá, é. E também pode ser a metodologia própria também aí de, uhum. das demais, né? Eles podem não considerar o ano safra. A gente não sabe a metodologia das outras estimativas.
Uhum.
Do uso a gente sabe, a gente está com conhecimento da metodologia.
Uhum.
Mas os demais a gente não sabe. Então, dependendo de uma metodologia, pode realmente sair um número
uhum.
é, diferente, né? Então, não tem como analisar questão, Giovanni, mas o norte é esse. É.
Exato.
A gente pega, deixa de fora um escopo muito grande de países menores,
uhum.
e aí o somatório acaba tendo um peso bem relevante. Né?
Uhum. É, naturalmente que a gente não pode afirmar que o USDA seja infalível, né? O USDA é, já errou em outras ocasiões, inclusive avaliações de outras commodities, como eles fazem regularmente, isso é normal. Agora, o que a gente não pode negar é que a capilaridade do USDA é muito grande, né? Quer dizer, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles possuem agentes, eles possuem observadores em vários países, eles são muito pulverizados, eles são muito criteriosos em relação a isso, né, Maurício? Tem técnicos do USDA presentes no Brasil, instalados, ao passo que a maioria acabam pegando, consolidando as suas avaliações com base em relatórios de entidades, com base em relatórios de tradings, né? Ainda que algumas trades também são bem capilarizadas, né, Maurício?
É verdade. A estrutura do USDA ela já oferece essa relativa credibilidade pelo que você falou, capilaridade, né?
Uhum.
E embora não dê um número, não dá para dizer que efetivamente vai ser aquele número,
uhum.
mas ele é um referencial do mercado internacional, né?
Uhum.
Se digamos, eu sou um trader lá, que estou na City de Londres lá,
uhum.
naqueles prédios envidraçados lá, e tem um cliente que quer investir 300 milhões em açúcar, tudo bem. Eu tenho que fazer uma análise fundamental para mostrar para esse cliente.
Uhum.
Em quais dados eu vou me basear? Eu quero me basear num dado mais isento possível, né?
Uhum.
E que eu tenha uma credibilidade até para cobrar essa isenção. E o USDA, ele relativamente oferece isso aí. Pegando de alguma outra trader, consultoria, pode haver o questionamento assim, tá, mas e qual foi a metodologia desses números?
Uhum.
Qual é o interesse desses números?
Uhum.
Então, ninguém pode afirmar muita coisa. E, na verdade, esse é o papel da consultoria, Giovanni. Existe um referencial, tá, no mercado que ele é isento, digamos, o USDA,
uhum.
digamos, a CONAB, que são tratados até em trabalhos acadêmicos,
uhum.
consideram números oficiais do USDA e da CONAB. Tá? E a consultoria, digamos, as safras, nós damos um norte para esses dados.
Uhum.
Então, a gente não precisa esperar 6 meses
uhum.
para conhecer o número do USDA.
Uhum.
Então, a consultoria faz esse trabalho de dar um norte.
Uhum.
Não precisa esperar mais 3 meses para saber para onde vai a CONAB. A consultoria dá esse norte, né?
Exatamente.
Mas, mas não quer dizer que a consultoria seja Deus. O que ela diga vai ser. Ela dá um norte, ela dá uma indicativa muito clara. Né?
Uhum. Até porque no caso da safra, obviamente você até torcia para estar errado, né, Maurício? Porque estando errado poderia fortalecer o preço do açúcar que deverá continuar, como você falou, nessa inflexibilidade aí de 11,50, né, Maurício?
Exatamente. A gente não estava torcendo para um superávit, assim, o déficit daria sustentação ao mercado e motiva o setor e a indústria, mas também nossos clientes pagam para saber a verdade.
Exatamente.
E não tem...
E os nossos telespectadores e nossos leitores acompanho Notícias Agrícolas também para serem informados mais próximos da realidade. Maurício, vamos lá, vamos dar uma decupadinha bem rápido então no USDA. Índia, qual é a previsão que o SDI traz?
30 milhões de toneladas, tá?
30 milhões de toneladas, tá? Ficou um pouco abaixo do próprio ISMA, né? Que teria elevado de 31 para quase 33 a produção, né?
E o próprio usou também, né? Na relatório passado, ele indicava quase 36 milhões, né?
Perfeito, perfeito.
Agora ele está com 30.
Tá. Brasil, o que o SDI fala?
32 milhões de toneladas.
32 milhões de toneladas. Esses 32 milhões de toneladas consideraria, eles estão poderia considerar aí, Maurício, um pouco
safra nova?
Uma safra nova, sim, mas já consideraria que vai haver menos açúcar do que se poderia se prever, Maurício, no Brasil ou não? Porque tem gente falando que algumas empresas já fizeram algumas revisões, né?
Mas eles estão considerando o Nordeste também, né? Então, eu acredito que seja um número coerente, porque é o seguinte, o etanol, ele está caindo muito, né? Ele está caindo bastante os preços aí nessa semana e ele não está mais tão atrativo quanto antes. Tem muita oferta de etanol também, embora a demanda seja realmente forte, inegavelmente que é forte, a oferta está muito alta e aí isso, o preço cai, né? Então, o etanol, a usina já não começa a ver o etanol assim, com óleos tão bons que envia no primeiro trimestre deste ano e no ano passado inteiro, né?
Perfeito. Os
Então
outros.
ela vai.
Não, continua, por favor.
Não, ela vai acabar voltando, vai acabar bem equilibrado esse mix aí, porque a própria oferta elevada do etanol vai depreciar seus preços, né? Apesar da demanda muito forte.
Perfeito. Os outros drivers aí do mercado, que o relatório do Departamento de Agricultura americano trouxe?
Eu indicaria uma estabilidade na produção da China, que 10,6 contra 10,7 milhões de toneladas, tá? Que é um crescimento muito modesto, tá? E um consumo interno também muito estável. 518, 550 contra 18.500 agora, os dados mais recentes, né?
E Europa?
Então, a União Europeia vai consumir 28 milhões e meio contra 27, vai consumir 1 milhão a mais.
Vai consumir e vai produzir quanto?
E vai produzir 19,42,
19,42, ok.
né? Ele vai crescer, oferta 1 milhão, mas também vai crescer o consumo 1 milhão.
E
Então ela está muito.
a Tailândia, Maurício?
Tailândia, nós temos aqui, deixa eu localizar. Tailândia, está aqui, ó. 13,9 milhões de toneladas contra 14 da safra passada, né? Então teve uma redução aí bem significativa, né, da
Dá para
Tailândia.
perceber que é aquilo que você falou mesmo, né? A soma de outros produtores que não estão no radar, que não estão na bússola dos grandes mercados, né? Esses aí é o que deve ter feito um pouco a diferença, né, Maurício?
A gente tem uma lista aqui, ó, de uns 15, 18 países, todo mundo produzindo 2,3, 2,4, 1,7, né? Muito além daqueles drivers que produzem de 8 milhões para cima, né? Então, essa galera junta faz um peso grande.
Gostei da expressão, essa galera junto aí, bem interessante. Vamos, e assim nós vamos seguindo. Maurício, para a gente concluir, a gente, né, podemos avaliar então que esse respirozinho que está dando agora na tela de Nova York, pode virar naturalmente, provavelmente deve ser muito mais um ajuste mesmo, e também aí o petróleo, né, em queda, né, Maurício? E aquilo que você notou, o mercado já estava trabalhando com esses dados do USDA, se não do ponto de vista exato, né, dessa oferta de 4,3 milhões de toneladas, mas se aproximando um pouco aí das expectativas que a própria Safras e Mercado já vinha trabalhando, né, Maurício?
É verdade. E talvez o pregão está no início ainda, né? Tem espaço, está muito efêmero esse ganho dele, muito frágil. Né?
Esse aqui, esse é um pregão, nesse horário da manhã, é um pregão fundamentalmente que está sendo movimentado por Ásia e Europa, né, Maurício? O mercado americano ainda não entrou praticamente no jogo ainda hoje.
Exatamente. O Ocidente ali já entra um pouquinho mais perto do meio-dia ali. O petróleo está dando uma sustentaçãozinha, está com um ganho de 1,5, né?
Mas é porque caiu, caiu bastante ontem, né, Maurício?
Isso pode ser um vetorzinho que mantém o açúcar em alta, né? Essa alta muito frágil. Então não dá para dizer que é uma sustentação sólida. Né? Então, e tem as chuvas no centro-sul aí, já, expectativa de geada, né? Então talvez ocorram novos vetores essa semana.
Perfeito. É isso aí. Foi o Maurício Murucci, né, da Safras e Mercados, analista, parceiro nosso aqui, mais uma vez confirmando aquilo que eles mesmo vinham trazendo já desde o começo do ano, e que o USDA acabou confirmando no seu relatório divulgado nesta quinta. Né? O mundo vai ter mais açúcar, sim, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Claro, eles podem errar, mas é um dado interessante, que mostra que, infelizmente, o açúcar provavelmente não vai sair do lugar e corrobora aquilo que também que o Notícias Agrícolas vem defendendo há um bom tempo. Está na hora de o etanol se tornar o principal produto do setor e não mais aí o segundo produto do setor. E quem sabe o RenovaBio vai dar isso e aí o açúcar talvez não vá ser mais o grande agente precificador e planejador do setor sucroenergético brasileiro. Maurício, tenha um ótimo dia e um ótimo final de semana.
Eu que agradeço aí o convite e um excelente final de semana a todos vocês aí. Um abraço a você, Giovanni.
Muito obrigado, um abraço. Notícias Agrícolas, sempre baseado aí também nos dados das safras e mercados, confirma com dados do SDA de ontem, o relatório de balanço mundial de oferta e demanda de açúcar, aquilo que estava sempre, nós estávamos sempre batalhando aqui, trazendo aqui. Realmente vai ter mais açúcar no mundo e, infelizmente, isso não é uma boa notícia para o setor sucroenergético brasileiro. Notícias Agrícolas fica por aqui, desejando a todos uma ótima arrancada para o dia. E fica com a gente, voltamos em instantes.